Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, como foi entregue a todos, uma proposta de substituição integral ao projeto de decreto legislativo regional número 2510 e ao projeto de decreto legislativo regional número 2610. O 2510 era apresentado pelo Bloco de Esquerda, o 2610 pelo Grupo Parlamentar do PSD. Apesar do que está determinado pelo número 4 e o número 5 do artigo 136 do Regimento, considerando que os proponentes são igualmente subscritores desta proposta de substituição integral, eu coloco à Câmara, ou coloco à consideração da Câmara, a possibilidade de apenas debatermos e depois ser votada a proposta de substituição integral. Julgo não haver oposição. Sendo assim, para apresentar esta proposta de substituição integral, pergunto se vai haver apresentação. Senhora Deputada Zoraida Soares, por uma interpelação, tem a palavra.
Eu concordo que seja apresentada a versão, a última versão, a substituição integral, mas parece-me que ela tem uma história, e tem uma história que deve ser contada nesta casa, até para que os açorianos percebam o que é que aconteceu a duas propostas anteriores, uma do Bloco de Esquerda e outra do PSD. Portanto, alguém tem que contar essa história para que a conclusão tenha lógica, senão parece-me um pouco estranho que apareça essa proposta sem nenhum.
Considerando que durante, como disse o Sr. Deputado e Presidente da Comissão, durante o debate pode haver essa explicação, eu então colocaria já a abertura das inscrições para que pudéssemos intervir então sobre esta proposta de substituição integral, que será depois então votada também. Estão abertas as inscrições. Senhor Deputado Cláudio Lopes, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. O Conselho de Ilha, criado há mais de 32 anos, pelo Decreto Legislativo Regional número 11/82A, com natureza de órgão consultivo, inicialmente apenas previsto para as ilhas com mais de um município, há muito tempo que pertence à arquitetura do sistema político autonómico. É, pois, peça importante desse sistema político. Passadas que são cerca de 4 décadas sobre a implementação do regime autonómico e do sistema político que o suportam, e atendendo ao quanto este regime contribuiu para a enorme evolução neste período verificada na nossa região, hoje a sociedade açoriana está de novo confrontada com novos desafios e novos problemas, os quais requerem respostas diferentes e, por isso, um modelo político, porventura, mais atualizado e mais ajustado a esse novo enquadramento socioeconómico, cultural e político. O PSD entende assim que faz todo o sentido e começa a ser urgente refletir, avaliar e reformar o atual sistema político autonómico para que melhor possa servir a nossa autonomia e assim responder com outra eficiência e outra eficácia aos anseios dos açorianos e açorianas que vivem e trabalham em todas as nossas ilhas, bem como daqueles que, embora o desejando, não tenham ainda, até hoje, encontrado as condições mais adequadas a nelas se fixarem. O PSD já está a fazer essa reflexão, auscultando diversas entidades e personalidades da sociedade açoriana. Neste contexto, o PSD entende que os concelhos de ilha têm de ser mais valorizados e mais determinantes na decisão política e na escolha das políticas públicas. Por isso, a seu tempo, e no âmbito mais global das propostas que apresentará para a reforma do sistema político autonómico regional concretizará o que considera dever ser o papel dos Conselhos de Ilha. Mas por ter a consciência de que esse trabalho de reflexão levará algum tempo e porque se revela pertinente proceder de momento a uma alteração cirúrgica ao quadro legal que rege os Conselhos de Ilha, nomeadamente alterando a sua composição, por forma a conferir-lhes não só uma representatividade mais adequada, mais alargada e mais plural, mas também mais consentânea com a importância social e económica que alguns sectores, como o das pescas, o do ambiente e o da solidariedade social, foram adquirindo ao longo dos tempos e são hoje de grande relevância na sociedade açoriana. A iniciativa legislativa que o PSD apresentou nesta Casa visa, por um lado, através dos Conselhos de Ilha, que os interesses reais e gerais da ilha sejam refletidos e veiculados a quem de direito, por mais e diversos interlocutores da sociedade civil, que, embora fora da esfera política, representam legitimamente organizações sociais e económicas da sociedade açoriana, constituindo-se assim porta-vozes fidedignos dos interesses coletivos das populações das diferentes ilhas e de toda a região. Por outro lado, entendemos que esse alargamento deve ser prudente e razoável, sob pena de poder vir a dificultar o funcionamento de alguns Conselhos de Ilha. Propusemos, assim, nesta fase, a inclusão de dois representantes de cada um dos seguintes sectores: pescas, ambiente e instituições de particularidade social, de particular solidariedade social. O PSD Açores, já antes da entrada formal de qualquer iniciativa nesta Casa sobre a matéria, ora e a preço, tinha dado nota pública da sua intenção em propor a presença dos representantes destes três sectores em declarações públicas proferidas pelo seu líder, Duarte Freitas, em 30 de janeiro de 2014. Quero aqui realçar o trabalho feito pela Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, nomeadamente pelo seu Presidente, deputado Francisco Coelho, no sentido de que a proposta do PSD pudesse ser melhorada e, sobretudo, conformada com legislação mais recente, em particular a Lei Eleitoral 2006 e a revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que ocorreu em 2009. Da parte do PSD também foi revelada a maior abertura para acolher sugestões de outros partidos e para se consensualizar esta importante matéria com relevância institucional e estatutária. O amplo e positivo consenso criado na CAPAT, resultando das iniciativas legislativas do PSD e do Bloco de Esquerda, em devido tempo apresentadas nesta Casa, às quais se juntaram as propostas de alteração do PS e do CDS-PP, teve como desfecho uma proposta conjunta desta Comissão, que agora formaliza uma alteração ao atual regime jurídico dos Conselhos de Ilha, quer quanto à sua composição, alargando-a e dando-lhe maior representatividade, procedendo também alterações cirúrgicas ao seu funcionamento. Por parte do PSD, consideramos como positiva a entrada para a composição dos Conselhos de Ilha, dos novos representantes sectoriais propostos pelo PSD, nomeadamente das pescas, do ambiente e da solidariedade social. Lamentamos, no entanto, que o número de representantes fique apenas de um para cada um dos sectores, quando o PSD propunha dois. O PSD entende que os Conselhos de Ilha devem dar mais oportunidade de intervenção política à sociedade civil. O PS entende que é importante que nos Conselhos de Ilha se mantenha o equilíbrio entre o poder político e a representação da sociedade civil. O PSD congratula-se que neste processo de conciliação e de consensualização ocorrido sobre esta matéria na CAPAT, a proposta do PS de, através da norma revogatória que retirava por completo ao Governo as responsabilidades de custear o funcionamento dos Conselhos de Ilha, acabasse na solução de permitir que os custos de funcionamento dos Conselhos de Ilha continuem a ser assumidos pelo Governo. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, o PSD acredita na importância dos Conselhos de Ilha e pretende valorizar ainda mais o seu papel enquanto órgão representativo dos interesses da ilha. A atuação séria, responsável e comprometida dos Conselhos de Ilha só enriquece e potencia o nosso sistema político autonómico enquanto este se assume como a melhor via para servir os interesses de todas as nossas ilhas e de todos os açorianos que nelas vivem e trabalham. E se é importante que os Conselhos de Ilha não caiam na tentação de servir como plataformas de contrapoder ou de palco para protagonismos que em nada servem o interesse público, é igualmente importante que os Conselhos de Ilha sejam ouvidos com respeito e consideração e não sejam desvalorizados pelos poderes instituídos, como muitas vezes acontece. Se nas visitas estatutárias às nossas ilhas o Governo Regional escolhe como interlocutor privilegiado o Conselho de Ilha para, através deste órgão, colher informação atualizada e fidedigna dos anseios e preocupações mais prementes daquela ilha e daquela população, não pode, à saída daquele encontro ou daquela ilha, esquecer tudo quanto ouviu e lhe foi transmitido sem deixar respostas concretas e consequentes. Quase sempre o Governo explica-se argumentando que tem um plano para cumprir, que é o seu projeto político. Mas se esse projeto e esse plano não correspondem em cada momento aos anseios e às preocupações de determinada ilha, o Governo não está seguramente a servir como devia essa ilha em concreto. Por isso, o Governo não pode ser autista em relação aos Conselhos de Ilha. Há, portanto, a meu ver, necessidade de melhorar e aprofundar a postura de relacionamento institucional entre os poderes instituídos, nomeadamente os governos com os Conselhos de Ilha, os quais importa também serem cada vez mais representativos dos interesses gerais da ilha e, a nosso ver, também mais despolitizados. Importa que seja um relacionamento saudável, eficaz e consequente, que sirva efetivamente para resolver os problemas das populações e das nossas ilhas, que sirva para enriquecer e consolidar a nossa autonomia e que promova a unidade regional. A realidade da ilha tem nos Açores especificidades próprias, que não se compadecem com modelos institucionais de intervenção uniforme para o todo regional. Cada ilha é uma realidade muito específica. O reconhecimento político das especificidades de cada ilha é o primeiro passo e, porventura, o mais decisivo para a intervenção mais adequada dos órgãos de governo próprio em cada uma delas, visando sempre compatibilizar a satisfação dos interesses próprios das diferentes ilhas com os interesses gerais de toda a região. O Conselho de Ilha pode e deve, assim, contribuir para uma maior e mais legítima sensibilização da realidade de ilha, como pressuposto indispensável à tão necessária preservação da unidade regional, a qual, lamentavelmente, tem estado de novo sob alguma preocupação, em resultado de inadvertidos pronunciamentos públicos por parte de alguns responsáveis de organismos regionais. A nossa autonomia foi difícil de conquistar. É um bem supremo da nossa região. Tem sido exigente a sua construção e consolidação, porque sempre se baseou no espírito da unidade regional e do desenvolvimento harmónico das ilhas. Nestes quase 40 anos de autonomia regional, embora com alguns erros e omissões, na matriz do pensamento político regional e também da governação, sempre reinou a ideia de desenvolver os Açores num espírito de coesão social, económica e territorial. Porque esta foi até agora a chave do sucesso da nossa autonomia, importa que no presente façamos tudo o que está ao nosso alcance para assegurar um futuro igualmente de sucesso aos Açores e a todos os açorianos que a autonomia solidária e subsidiária nos poderá continuar a proporcionar. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu insisto em contar a história porque me parece que a verdade parlamentar, a verdade e a cronologia parlamentar são também um elemento político de análise. E contar a história é começá-la desde o princípio. Todos sabemos e nos recordamos que na anterior legislatura existiu uma comissão parlamentar eventual chamada de operacionalização ou para a operacionalização do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, durante o trabalho da qual o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de decreto legislativo regional que fazia exatamente uma proposta de alteração ao regime jurídico do Conselho de Ilha. E que não era muito diferente daquela que depois viemos a apresentar. Isto foi na última legislatura. O certo é que a legislatura terminou com ela a comissão parlamentar eventual e a proposta do Bloco de Esquerda, a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda nunca chegou, porque o tempo é assim mesmo, a ser nem discutida nem votada. Acontece que no dia 7 de fevereiro de 2014, o Bloco de Esquerda entregou no Parlamento dos Açores um projeto de decreto legislativo regional de alteração ao decreto legislativo regional número 21/99/A, que exatamente estipula o regime jurídico do Conselho de Ilha. E importa também dizer que exatamente 10 dias depois, ou seja, no dia 17 de fevereiro, o PSD entrega uma proposta com o mesmo objetivo, diferente da do Bloco de Esquerda. Esta é a história, porque às vezes contada de maneira diferente, acaba por ser percebida por quem está a acompanhar de uma maneira diferente. As alterações propostas pelo Bloco de Esquerda são de natureza cirúrgica, na realidade, e estão longe de ter a pretensão de serem uma verdadeira reforma do estatuto, da função e até do funcionamento dos concelhos de ilha, que o Bloco de Esquerda pensa que a curto prazo deverá ser feita, e sabemos que não estamos sozinhos quando pensamos isso, pela relevância que todos nós atribuímos aos concelhos de ilha, pela relevância que reconhecemos no seu papel de levantamento, primeiro de conhecimento, de levantamento e de denúncia das situações mais relevantes sobre diversas áreas da cultura ou ambiente, passando pela lavoura, as pescas, a igualdade de género e todas as outras áreas em que os senhores e as senhoras deputadas queiram pensar. E, portanto, na realidade, nós temos a função, diria mesmo a obrigação, de repensarmos no sentido de completarmos e alargarmos ainda mais o estatuto e o funcionamento e a composição destes concelhos de ilha, mas dizia eu que as alterações propostas pelo Bloco de Esquerda eram cirúrgicas e que, enfim, partimos sempre do princípio, apesar disso, que o caminho se faz caminhando. E o caminho faz caminhando e às vezes podemos dar passadas largas, outras vezes temos que encurtar o passo. Neste caso concreto, o caminho fazia-se caminhando e nós demos o nosso contributo primeiro. Acontece que às vezes não há outro remédio senão ser pioneiro e estar sozinho, mas há momentos de graças em que se é pioneiro e acaba-se acompanhado. E foi isso exatamente que aconteceu com a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. Porque depois do Bloco de Esquerda apresentar esta iniciativa, o PSD, 10 dias depois, apresentou a sua e em sede de Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, recebeu durante o longo caminho percorrido desde fevereiro até hoje, estamos em janeiro de 2015, o contributo do Partido Socialista, o contributo do CDS e, portanto, a proposta não há contrário. É assim, Sr. Deputado. A proposta final, que é esta proposta que aqui está de substituição integral, a proposta final é mais completa, é mais abrangente e responde de uma forma muito mais concentrânea àquilo que nós pretendemos, que é reconhecer o valor inestimável do trabalho dos concelhos de ilha. Na nossa proposta de 7 de fevereiro, o Bloco de Esquerda acrescentava aos elementos do Conselho de Ilha já estipulados no Decreto Legislativo Regional 21 de 99, mais representantes das associações de pesca, mais representantes das associações ambientais, mais representantes de associações culturais e também representantes da Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e do Emprego e no Emprego dos Açores. Sendo que nos três primeiros setores propunhamos 2 elementos e no último a Comissão para a Igualdade no Trabalho propunhamos 1. Outra alteração, no caso ao artigo 3, era permitir que os deputados eleitos pelo Círculo de Compensação Regional, uma vez que a nova lei eleitoral é bem posterior ao ano de 99, ano que institui o regime jurídico dos concelhos de ilha, porque não aceitamos, e penso que ninguém o aceitará nesta casa, que haja deputados de primeira e de segunda, deveriam ter direito a participar dos conselhos de ilha na sua ilha de residência, sem direito a voto, como todos os outros. O resto das propostas de alteração decorrem do ponto de vista formal destas duas essenciais: alargamento da composição do Conselho de Ilha e a possibilidade dos deputados eleitos pelo Círculo Regional de Compensação participarem também destes mesmos conselhos. Como disse há pouco, acontece que no decorrer dos trabalhos de comissão, parte dos quais eu não acompanhei, mas antes o meu colega Paulo Mendes, na sua condição de deputado desta Casa, chegaram a bom porto com o contributo de todos os partidos, e daí eu dizer que quando se é pioneiro solitário e se acaba acompanhado, é uma graça, porque ganham sobretudo aqueles que devem ganhar alguma coisa, que é exatamente o povo açoriano e, neste caso, a representação dos seus problemas por ilha dentro deste Conselho, uma vez que a sua composição foi substancialmente mais alargada e muito ultrapassado relativamente, quer à proposta do Bloco de Esquerda, primeira, quer à proposta do PSD, que entrou em segundo lugar, acabou muito mais reforçada e muito mais completa do que a nossa e do que a do PSD. Quanto à proposta de substituição integral, Sra. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda subscreveu-a integralmente e, portanto, defende-a tal como ela está apresentada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Coelho.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, eu creio que hoje é um dia feliz para este Parlamento. E também, já agora faço questão de dizer, para o Bloco de Esquerda, que se pode considerar, pelo menos hoje, bem acompanhado. É que eu gostava de lembrar, que, segundo notícia que me chegou há pouco, a Assembleia da República acabou de aprovar a introdução do princípio da paridade a 33% na lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que também, recordo, partiu nesta casa e neste caso em concreto de uma iniciativa do Bloco de Esquerda que foi sufragada quase unanimemente. E, portanto, é bem verdade também, Senhora Deputada Zoraida Soares, e tenho a certeza, aliás, pelo que disse, concorda comigo, eu estou recordando que também a lei da paridade, a introdução do princípio da paridade na nossa lei eleitoral, eu recebi uma informação recente que teria sido, mas vamos partir do pressuposto que tudo vai correr bem e que também foi, neste caso concreto, uma iniciativa de BE que acabou bem acompanhado e que foi quase sufragada por unanimidade. E é bem verdade, Senhora Deputada, como aliás também acabou por lembrar, que as vitórias e os princípios, quando são reconhecidos e que nos deixam com certeza aos seus defensores e principalmente e justamente aos seus históricos e primeiros defensores, têm essa ironia, acabam por ser de algum modo coletivizados, mas isso aqui é verdadeiramente o seu sucesso, é a sua adaptação de forma mais ou menos unânime e consensual por todos. Também aqui eu gostava de salientar, a história está feita, é importante, neste caso é evidente que há muitas histórias, é evidente que na revisão do Estatuto Político-Administrativo já inclusive não se fala no nome Conselho de Ilha, fala-se já em algo mais abrangente e mais lato, pensando eventualmente numa futura revisão e aprofundamento desse Conselho ou dessa entidade supramunicipal e de ilha na região autónoma dos Açores. Mas é evidente que aquilo que aqui nos traz de forma mais imediata começou por ser uma proposta do BE, seguida em termos cronológicos de perto e também em termos materiais, de algum modo, por uma proposta apresentada pelo Partido Social Democrata. Eram propostas que basicamente tinham a ver com a intenção louvável de alargar a representatividade através da composição dos Conselhos de Ilha. Tinham algumas diferenças, Penso que o essencial dessa proposta, dessas propostas, foi conseguido e, aliás, também em nome daquilo que é essencial, por isso mesmo é que estamos aqui. Ou seja, superamos em nome do consenso e da salvaguarda dos princípios essenciais das intenções dos proponentes e também de quem se lhe juntou como legislador, neste caso secundário, quer o PP, quer o próprio PS, no sentido disto ser consagrado. E assim teremos, como já foi dito, um representante das IPSS, das associações do ambiente, do setor das pescas, mas também nas ilhas onde existam associações desse tipo, um representante das associações contra a discriminação de género, que também é uma proposta que o Bloco de Esquerda fez uma grande questão e teve uma particular sensibilidade para isso, e que o Partido Socialista achou desde sempre, e não só o Partido Socialista, face aos resultados, que merecia ser acolhida. O Sr. Deputado Félix Rodrigues também deu um conjunto de aportes importantes, quer pessoalmente na Comissão, quer através da proposta escrita que apresentou, e deu também um apor importante, naturalmente, ao priorizar o essencial, ao perceber a importância deste consenso e ao dar aqui o contributo da representação da Universidade dos Açores através dos Conselhos de Ilha, onde estão sediados, ou das ilhas cujos conselhos estão sediados também, onde há campus da Universidade dos Açores. Também há aqui algumas questões de algum pormenor, mas que são importantes na melhoria da democraticidade e pensamos que de funcionamento do próprio órgão. É quando se propõe, por exemplo, que a sua mesa possa funcionar como comissão permanente, que os seus regimentos possam prever o trabalho em comissões sectoriais, que o público possa colocar questões e ser pelos membros do Conselho de Ilha que essas questões possam ser respondidas, que os Conselhos de Ilhas possam, apesar do alargamento da sua abrangência e da sua composição, convidar, face aos temas específicos que vão ser debatidos, determinados especialistas ou representantes de determinados setores para participarem nesses conselhos de ilha. Portanto, também são, com certeza, ao nível da melhoria da democraticidade, aspectos importantes que acabaram por ser consagrados. Gostava de dizer que também concordo, como aqui foi dito, aliás o PSD disse-o também em comissão, se calhar todos nós, e até um pouco em homenagem à porta aberta pela última revisão do Estatuto, se calhar ainda pensamos, e bem, e queremos, de uma forma mais audaciosa, mais ambiciosa, que este órgão, pela sua especificidade, pelo seu caráter simbólico de grande importância político-institucional, possa ter ainda um papel mais relevante na nossa autonomia e nas respectivas ilhas. Mas, felizmente, também tivemos todos, independentemente disso, a sageza de perceber que às vezes é mais fácil fazer ou ir por pequenos passos. E, portanto, não foi essa grande ambição, independentemente de não termos desistido dela, não impediu que desde já façamos as melhorias que foram apresentadas e que, podendo parecer mais modestas, acabam com certeza por ter um enorme significado prático. E, portanto, também talvez seja útil, porque sendo certo que da essência dos parlamentos é a pluralidade e da pluralidade a divergência sagrada e democrática, mas também penso que é útil e justo registar que também por vezes, em questões de grande significado político, institucional e simbólico, os parlamentos, apesar das suas divergências, são capazes de trabalhar construtivamente, são capazes de ceder num ou noutro pormenor e são capazes, como se viu, de chegar a importantes consensos e de fazer as importantes questões políticas e institucionais avançar e funcionar de forma democrática e consensual. Nesse aspecto, penso que todos nós, sem exceção, estamos de parabéns. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, pensávamos que não íamos para as questões das camisolas amarelas. Infelizmente fomos, desnecessariamente, porque a proposta de 99, este decreto que está a ser alterado, é uma proposta do CDS-PP. E não só. E por ser uma proposta do CDS-PP, a 8 de 2 de 2011, no âmbito dos trabalhos da Comissão Eventual para o Estudo e Elaboração das Propostas Legislativas Necessárias ao Desenvolvimento e Operacionalização da Terceira Revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou a seguinte proposta de alteração entregue ao Sr. Deputado Clélio Menezes. A proposta de alteração constava de... Já disse, Sr. Deputado. Que o Conselho de Ilha era composto, devia ser acrescentado, dois representantes das associações de pescadores. Um representante de cada ordem profissional. Os deputados eleitos pelo ciclo eleitoral na respectiva ilha, que podiam participar nas reuniões sem direito a voto. Os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Compensação, que podem participar nas reuniões do Conselho de Ilha, da respectiva ilha permanente, sem direito a voto. Representantes das associações de pescadores estavam contemplados nas propostas em análise. Os representantes das ordens profissionais não estávamos. Ora, voltamos agora à questão para aquilo que interessa, que não é camisola amarela. E o que interessa é efetivamente a democracia e a cidadania. E nós vemos que nesse projeto, nessa alteração desse projeto do regime jurídico do Conselho de Ilha, do nosso ponto de vista, é importante a participação cidadã e por isso que um Conselho de Ilha represente a realidade da ilha. E a realidade da ilha não é só um conjunto de políticos ou de pessoas que têm, de facto, uma certa ação política na ilha, mas que deva ser representativa daquilo que pensam as pessoas, das dificuldades das empresas desta ilha, etc., etc. E as Ilhas dos Açores têm uma geometria muito variável. E é exatamente por entendermos que há essa geometria muito variável que, numa primeira análise e numa primeira proposta feita em sede comissão, que o CDS-PP fez, na tentativa de compatibilizar as duas propostas, fê-la de forma não partidária. Entregou um conjunto, como se bem se lembram, um conjunto de propostas sem qualquer vínculo partidário, na tentativa de chegarmos a um consenso de algo que parecia comum às duas propostas e a todos os membros da Comissão. Perante uma proposta não partidária, que é o que foi entregue em Comissão, deparámos com as propostas agendadas para plenário e a serem debatidas. Não fomos informados que havia outra proposta de alteração. Vendo alguns problemas de votação relativamente a dois documentos que iam ser votados um a seguir ao outro, entendemos que devíamos apresentar uma proposta que compatibilizasse aquilo que os dois documentos tinham. E assim o fizemos, e é assim que aparece um contributo partidário do CDS-PP. Porque antes tivemos um diálogo aberto, na tentativa de encontrarmos consensos, e porque a democracia é, por vezes, dolorosa, em termos de camisola amarela, temos que abdicar de algumas propostas, temos que aceitar outras, pensando sempre naquilo que é o interesse da ilha e interesses bastante mais abrangentes. E sempre lutámos por um consenso relativamente às alterações ao Decreto Legislativo Regional 2199/A. E é exatamente por isso que esta proposta não é uma proposta do CDS-PP. É uma proposta consensualizada, em que cedemos, porque se olharmos para o que aqui está, não é exatamente aquilo que defendíamos. E há aqui duas visões nítidas nas várias representações parlamentares e nas várias bancadas, que é uma visão mais partidarizada dos concelhos de ilha e uma visão menos partidarizada. Nós pongamos da primeira. E o que está aqui é um consenso, que não é efetivamente uma visão equivalente àquela que o CDS-PP defende. Mas isso é a essência da democracia. A essência da democracia é saber ceder em prol daquilo que pensamos ser a maior representatividade, dar maior voz à população e que se aproxime da realidade de cada ilha. E a realidade de cada ilha é completamente diferente. Tivemos que jogar e fazer um esforço com as geometrias. As geometrias são muito diferentes e, por vezes, e se olharmos, facilmente percebemos que a geometria de um concelho de ilha de São Miguel nada tem a ver com a geometria do concelho da Ilha do Corvo. E um documento que consiga ter princípios bases e representações cidadãs e políticas também, exige um esforço muito grande da nossa parte. O CDS-PP prende-se exatamente com esses princípios e por isso mesmo subscreve esta proposta conjunta, fez um esforço grande para entendimento, teve abertura de todos os partidos para que houvesse um entendimento e são contempladas aqui algumas propostas. Do nosso ponto de vista, é um documento possível, é um documento que revela que quando nós queremos conversar, quando queremos dialogar e quando pomos à frente os princípios democráticos, somos capazes de chegar a consensos para benefício de todas as ilhas e de todos os Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começo por sublinhar a dignidade estatutária do órgão representativo da ilha, denominado Conselho de Ilha, uma vez que se trata efetivamente de um órgão criado pelo Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e instituído depois por Decreto Legislativo Regional, mas que é um órgão específico, eu diria mesmo que exclusivo, da nossa organização político-administrativa. E, ao criar este órgão, o nosso estatuto e os legisladores que o aprovaram, alguns deles ainda aqui presentes, pelo menos na última versão do nosso estatuto, dizia eu, reconhecem a relevância da especificidade, o Sr. Deputado Artur Lima também, reconhece a especificidade da realidade de cada ilha ou, como dizia o Sr. Deputado Félix Rodrigues, cada uma das nossas 9 diferentes geografias. Esta importância que o Conselho de Ilha tem traduz-se naturalmente nas competências que tem enquanto órgão consultivo dos órgãos do Governo próprio, seja do Governo Regional, seja da própria Assembleia Legislativa, mas também uma outra componente muito importante que tem a ver com a colaboração e cooperação entre autarquias locais. E é por isso um órgão que é chamado, seja no plano da ação do Governo, seja no plano da ação da Assembleia Legislativa da Região, é chamado a participar na qualidade de órgão consultivo, a participar da elaboração de instrumentos importantíssimos para a vida da nossa região, como sejam o plano de investimentos ou legislação em matéria de ambiente, de ordenamento do território ou de valorização do património cultural. Naturalmente que, tratando-se de um órgão instituído em 82, reconhece-se a necessidade de ajustar a sua composição às dinâmicas sociais e àquela que é a nossa realidade hoje. Mas deve também lembrar-se, julgo eu, que desde a sua constituição, este órgão assegurou sempre, nas diferentes configurações que teve, porque registou, se não me falha a memória, duas alterações legislativas, registou sempre, dizia eu, ou procurou assegurar um justo equilíbrio entre os eleitos locais e os representantes da sociedade civil. Certamente que em nome de princípios de representatividade democrática. É por isso que o Governo saúda o consenso que foi alcançado. Permitam-me uma referência pessoal. Tive o gosto de participar das primeiras reuniões da CAPAT em que ambas as iniciativas foram discutidas e, em nome do Governo, saúdo o consenso que foi alcançado, pois parece-nos que se alcançou uma solução equilibrada que não põe em causa esta relação que sempre perdurou na configuração deste órgão. Por último, não posso deixar de me referir à intervenção do Sr. Deputado Cláudio Lopes para lhe dizer que o Governo não se revê de todo naquele que é o retrato que o Sr. faz da relação do Governo dos Açores com os concelhos das nossas diversas ilhas. Como já tive a oportunidade de referir, seja pela natureza consultiva que reveste perante os órgãos de governo próprio, seja perante um conjunto de outras competências importantíssimas que tem ao nível das autarquias locais, trata-se de um órgão cuja importância é inquestionável, que tem desempenhado e que continuará a desempenhar um papel fundamental. É o órgão que expressa de forma fiel a diversidade das nossas ilhas. Expressa também aquele que é o sentimento das populações que representa. E é um órgão cuja opinião o Governo Regional valora, respeita e fará questão de continuar a contar com ela. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, para anunciar que o PPM votará favoravelmente esta iniciativa e nesta intervenção muito breve referenciar três aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, o Conselho de Ilha considero que continua a ser um organismo importante do ponto de vista da representatividade dos diversos setores e dos diversos conselhos das diversas ilhas, que é necessário articular, nomeadamente nas ilhas que têm mais do que um conselho. E esta articulação é importante, e antes da criação dos Conselhos de Ilha, eu lembro perfeitamente do processo que levou à criação dos Conselhos de Ilha, e à ideia, ao conceito, era importante realizar esta articulação. E nesse sentido considero que tem sido uma experiência, por vezes, positiva. Noutros aspectos, eu acho que há dois fatores que eu considero que são um risco para o futuro. Um deles tem a ver com um discurso que, por vezes, é demasiado afirmativo do ponto de vista da realidade de ilha, comparando os interesses dessa ilha com outras ilhas. É um caminho perigoso que colide com o interesse da região, o interesse na solidariedade, na unidade, na comunidade de objetivos dos Açores. Esse é um risco que todos nós podemos verificar, penso que com cada vez maior frequência e com as tomadas de posição de alguns protagonistas de ilha. E essa afirmação, não uma afirmação por si só, mas uma afirmação contra o outro, ou contra o vizinho, ou contra a unidade regional, com queixas contra os outros, e comparações entre as diversas ilhas, comparações do qual algumas vezes, no âmbito das quais se produzem algumas afirmações populistas, de caráter populista, penso que é um mau caminho. E é um perigo para a unidade dos Açores e para a nossa comunidade. Eu penso que, embora não seja um comportamento maioritário e não seja um comportamento predominante nas diversas forças políticas de caráter parlamentar que temos nos Açores, alguns agentes políticos começam a tomar com cada vez maior frequência posições a este nível. Em segundo lugar, há um outro problema que tem a ver com a instalação, a pouco e pouco, ao longo dos anos, de uma natureza um pouco corporativa em relação aos diversos elementos e aos diversos setores que integram os diversos concelhos de ilha, que vemos que se eternizam nos lugares, que se eternizam nos lugares e que fundamentalmente depois nós verificamos se aqueles representantes de determinados setores depois têm verdadeiras dinâmicas de representatividade e diálogo com aqueles que pressupostamente representam. E o que nós verificamos é que depois aquelas opiniões que são vertidas por um determinado setor de atividade num determinado concelho de ilha não foram previamente discutidas nos fóruns próprios, internos, dessas organizações, e também não são divulgadas depois da reunião do Conselho de Ilha, onde são assumidas determinados posicionamentos. E isso é negativo, porque afeta o caráter democrático e representativo de quem se senta nessas instituições para defender posições que não podem ser as suas posições particulares, mas têm que ser as suas posições que têm que ter uma representatividade no âmbito das instituições que representam. E nós, o que podemos verificar é que, um pouco, por todos os concelhos de ilha da nossa região, existem situações destas, de eternização nos lugares e, fundamentalmente, também de uma ausência de diálogo e de verdadeira representatividade junto das instituições que, pressupostamente, representam. E eu considero que esses são dois perigos que se têm vindo a acentuar no âmbito do funcionamento do Conselho de Ilha. Mas estas questões, que são questões de funcionamento concreto dos Conselhos de Ilha, não me impedem de considerar que esta iniciativa e estas propostas apresentadas aqui por estes quatro partidos, pelo Bloco, pelo PSD, pelo CDS e pelo Partido Socialista, têm um caráter positivo e, portanto, o PPM irá votar favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, a representação parlamentar do PCP, não tendo subscrito esta iniciativa, mas vai dar o seu voto favorável. Não subscreveu a iniciativa porque tem algumas, enfim, reservas relativamente a algumas questões que estão constantes do articulado, mas também por incapacidade própria da representação parlamentar do PCP, uma vez que, por diferentes motivos, não foi possível à representação parlamentar do PCP participar adequadamente nos trabalhos da Comissão Parlamentar. Mas isto não quer dizer que, por um lado, a representação parlamentar do PCP não se congratule com mais esta iniciativa que visa mais, ou que dá mais um passo no sentido da operacionalização do Estatuto e do texto do Estatuto que saiu da terceira revisão, e lembrar que há outras questões que necessitavam, e estamos a meio da terceira legislatura, que necessitariam de ser tão bem operacionalizadas como a questão, se bem me lembro, da Iniciativa Legislativa Popular e do Estatuto do Deputado, que são pelo menos duas das questões que faltam operacionalizar e que era bom que nós pudéssemos concluir este caminho iniciado na legislatura anterior, no sentido de operacionalizar o que decorre da terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Cláudio Lopes tem a palavra.
Deputados regionais, esta intervenção é muito breve, só para precisar aqui um pouco aquilo que foi a minha intervenção feita da tribuna e que, se bem ouviram, não pretendi com ela falar de corridas nem de camisolas amarelas, foi essa a intenção pelo menos. Também me parece que não cometi nenhuma inverdade naquilo que foi ali lido. O que eu disse foi que o PSD tinha dado entrada, nem sequer falei em datas, nesta casa de uma proposta legislativa no sentido de alterar a composição dos conselhos de ilha, uma alteração cirúrgica, e falei, e acho que falei com verdade e com razão, de que há pelo menos há um ano nesta parte, o único líder partidário nesta região que eu ouvi pela primeira vez falar numa proposta de alteração ao Conselho de Ilha foi o deputado e líder do Partido Social Democrata dos Açores, Duarte Freitas. Portanto, não sei se alguém quer contrariar isto. Se quiserem e tiverem sustento para contrariar esta afirmação, que o façam. Se não têm, eu acho que falei a verdade e, pelo menos, não cometi nenhuma inverdade. Aliás, ainda na última reunião da Comissão da CAPAT, eu frisei bem as datas em que entraram as duas iniciativas, que era do Bloco de Esquerda, que era do PSD. Referi, e estava lá a ser a deputada Zoraida Soares, que ouviu bem isso, que eu referi que a do BE entrou a 7 de fevereiro e a do PSD entrou a 17 de fevereiro. Também afirmei isso. Hoje aqui não afirmei, por acaso, mas também posso, e confirmo, que essas foram as datas de entrada das duas iniciativas. Portanto, nada de novo. Senhora deputada, senhora secretária regional da Presidência, doutora Isabel Rodrigues, minha amiga e com todo o respeito, a senhora tem talvez nem um ano de experiência na governação dos Açores, mas eu tenho vários anos de experiência dos concelhos de ilha, pelo menos do concelho de Ilha de Pico. Aliás, fui presidente desse concelho durante vários anos. E, portanto, sei bem o que é que o Presidente do Governo Regional dos Açores, dos Governos Socialistas, afirmava logo à partida nas reuniões institucionais com os Conselhos de Ilha nas suas visitas estatutárias. Que era assim, estamos aqui para ouvir os Conselhos de Ilha, sim senhor, mas nós temos um projeto político, partidário e eleitoral que foi sufragado e, portanto, como quem diz, o que vocês disserem vai valer o que valer. Isto era sistematicamente afirmado pelo ex-presidente do governo, Carlos César, e já foi afirmado duas vezes pelo atual presidente, Vasco Cordeiro. É verdade, sim senhor. É verdade, sim senhor. É verdade, sim senhor. E, portanto, aquilo que eu digo aqui é a verdade e não mais do que a verdade. Se essa verdade vos incomoda, paciência, mas esta é a verdade. Tanto é, tanto assim é, senhora secretária, que basta comparar, pelo menos no caso da Ilha de Pico, faço-lhe esse desafio, compare os comunicados dos conselhos de governo subsequentes às visitas estatutárias à Ilha de Pico e compare isso com os memorandos apresentados pelos respectivos conselhos de ilha e entregues ao governo antes dessa visita estatutária. Faça a comparação do teor dos memorandos dos conselhos de ilha com os comunicados dos conselhos de governo e veja lá que tipos de respostas diretas, objetivas e consequentes são dadas aos conselhos de ilha nas visitas estatutárias à Ilha de Pico.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores e senhores membros de Governo, está correndo bem e, portanto, eu vou começar por me congratular com a lembrança do Sr. Deputado Cláudio Lopes de que o líder do PSD está disponível para uma reforma ainda mais profunda dos Conselhos de Ilha. Aproveito para lembrar que o atual líder do CDS, a quando da subcomissão que parou a revisão estatutária, também esteve de alma e coração com a alteração que abre a porta a isso, e também dar um pequeno toque à senhora deputada Zoraida Soares, também na sua intervenção, e que a moção global de estratégia de PS apresentada no último congresso aponta nesse sentido. Portanto, nós, além desta reformazinha, estamos prontos e de peito aberto para fazer uma reforma ainda maior, coisa que eu me congratulo. Há bons sinais para isso. Sr. Deputado Cláudio Lopes, sem querer entrar em polémica, só um facto histórico. Como Vossa Excelência certamente se lembrará, até porque era Presidente de Câmara na altura, os governos do Partido Socialista em determinada altura a respeito da história das visitas estatutárias e foram criticados por causa disso. Acharam que era mais representativo, em vez de reunir com os municípios, passar a reunir com os concelhos de ilha. E mais não digo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional, tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não ia, efetivamente, fazer mais nenhuma intervenção, porque acho que o que está aqui hoje em discussão é uma solução a que os diversos partidos representados nesta Assembleia conseguiram chegar para melhorar a representatividade das populações das nossas ilhas e julgo que esse deveria ser o traço que marcaria este debate. Assim não quis o Sr. Deputado Cláudio Lopes, porque viu aqui uma oportunidade. Mas eu acho que, atendendo ao teor das suas informações, das suas afirmações, e que podem levar a lavrar em erro todos aqueles cidadãos que não participam das reuniões dos governos com os concelhos de ilha, eu julgo que é preciso repor a verdade. É verdade que é elaborado um memorando, como o senhor sabe, e o senhor sabe também que sobre esse memorando o governo se pronuncia perante as senhoras e os senhores conselheiros. Esqueceu-se por óbvia conveniência. Aliás, nesses memorandos são sempre suscitados e bem, são suscitadas e bem todas as situações que, de alguma forma, as senhoras e os senhores conselheiros entendem que devem levar ao conhecimento do Governo Regional. O que já é mais complicado é que o senhor tente passar aqui a ideia de que todas as questões suscitadas pelas senhoras e os senhores conselheiros deveriam ter, de forma imediata, uma correspondência num ponto do comunicado do Conselho do Governo. E isso é que eu acho que foi uma jogada um bocadinho ousada e excessiva da sua parte. E esta minha intervenção é só para repor essa verdade. E faça jus, senhor deputado, àquela que é a relação do Governo Regional com os concelhos de ilha e à forma respeitosa e frutuosa como a relação entre dois órgãos tão importantes se tem desenvolvido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Não havendo, vamos passar à votação. Perguntava era ao Sr. Deputado António Marinho se vai votar. Se vai votar aí. Senhoras e senhores deputados, vamos então votar na generalidade esta proposta de substituição integral. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta da LR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Eu coloco à consideração da Câmara, uma vez que esta foi uma proposta consensualizada, a possibilidade de colocar à votação em conjunto os quatro artigos deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. A proposta da LR foi aprovada por unanimidade.
Concluímos estes dois pontos da agenda. Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental. Regressamos a 17:15.
Não, obrigado.
Deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para retomarmos os nossos trabalhos.